Mais Viena. Mais Viena. Mais Viena. O espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viena. Mais Viena. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viena. Mais Viena. Sexta ao meio-dia e meio, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.
A empresa convidada deste mês é a Neva Sport, alicerçada num projeto do seu mentor Miguel Domingues, que pretende revolucionar o hóquei em patins, tornando-o mais atrativo e gerador de novas potencialidades que o faça voltar aos dias de glória que teve no seu passado. Sendo Portugal um país que teve nesta modalidade dos melhores atletas a nível mundial, com clubes e uma seleção nacional várias vezes campeões, juntamente com um público que sempre apreciou a modalidade, tornando-a muito popular, este novo projeto pretende fazer ressurgir a modalidade, que ainda é amadora, numa modalidade mais profissional que se projete, se incremente como negócio, oferecendo melhores condições aos atletas e clubes e tornando-se ao mesmo tempo sustentável. A conversa com Miguel Domingues começou por abordar a forma como nasceu esta ideia de criação da empresa Neva Sport.
Eu, se calhar, para dizer como é que isto surgiu, tenho que recuar 30 anos atrás, ou 35, ou se calhar até 40 anos atrás, para a minha infância, e que se calhar todos aqueles que terão a faixa etária que eu terei recordam-se que o hóquei em patins era uma modalidade extremamente apreciada por todas as crianças, e eu lembro-me, quando era pequeno, de ter o meu stick. Não andava de patins na altura, porque quem não podia não andava de patins, mas fazia o seu jogo de hóquei sempre. Nós fazíamos as balizas em casa, portanto o gosto vem daí. O gosto já vem com anos e portanto agora foi surgindo, foi-se desenvolvendo, porque comecei a lidar com o hóquei de patins, comecei a ver, a apreciar novamente e a verificar que existia um esgotamento a nível de um profissionalismo, um esgotamento a nível de determinadas áreas, e que fundamentalmente existia aqui uma forma de poder haver um negócio.
Outro fator foi a vontade de diversificar as atividades dentro do grupo empresarial a que pertence a Neva Sport.
Nós, dentro do grupo, queremos diversificar um bocadinho as atividades e queríamos entrar no desporto, e entendemos que entrar nesta modalidade, que tem um excelente potencial em Portugal, e que tem muito que desbravar. É um desafio interessante, e portanto, juntando este gosto pelo hóquei, juntando a não existência de determinadas situações nesta modalidade, e juntando o tema que é um desafio, ou seja, é extremamente difícil objetivar aquilo que queremos fazer, mas isso dá-nos motivação.
Outrora, com grande visibilidade, o hóquei em patins não tem atualmente o mesmo fulgor de imagem junto do público. As razões são diversas e tem de se olhar para o fator empresarial.
Hoje em dia, o espetáculo vende-se. Hoje é necessário o entretenimento, é uma situação que se tem que vender. E se nós repararmos, eu dou-lhe um exemplo tão simples no desporto, e eu, na minha geração, ninguém via NBA, nem ninguém ouvia falar em NBA. Eu, se lhe disser que hoje temos mais espectadores em Portugal da NBA que temos de hóquei em patins, se calhar surpreendo. Isto não tem a ver com a surpresa sobre a tradição ou sobre o gosto, porque o gosto do hóquei em patins está. Nós só precisamos de o renascer. O que nós não estamos a conseguir fazer é vender o espetáculo de hóquei em patins. E deixou de ter o relato de rádio, você vê uma transmissão muito raramente de hóquei em patins, quer dizer, você até tem acesso aos jogos todos no Facebook. Você vai ver o Facebook com uma qualidade extremamente fraca, não tem estatísticas, não tem um relato monocórdico, tem uma câmara, não tem. Isto não vende, não dá, só vai lá ver quem quer, quem é fanático mesmo e quem quer ver. Esta é a situação, e isto é um dos problemas, o maior problema que tem o hóquei em patins. Do ponto de vista empresarial, nós precisamos de vender isto como espetáculo. Se nós olharmos à modalidade e olharmos àquilo que é necessidade do entretenimento hoje em dia para as gerações atuais, nós reparamos que o hóquei em patins é rápido, não é monótono, é muito mais rápido que o futebol. Evidentemente, ninguém está aqui a querer comparar o futebol, mas é um jogo extremamente rápido. Isto é uma modalidade que é emotiva, que vai até 10 segundos no hóquei. É muito tempo, as pessoas que ainda não têm noção, mas pode ser muito tempo, ok? Há uma emoção. Você diga-me quais são os jogos da primeira divisão que acabaram 0-0 no hóquei. Nesta, não há. praticamente, esta época, eu não, por acaso não fui ver estatísticas, são muito raros. Há algum, há muita rapidez, há algum contacto, mas não há lesões. Repare, não há, é raro um jogador de hóquei estar lesionado com gravidade. Muito mais raro que o futebol, apesar das pessoas acharem que é um desporto, às vezes, contacto, aquelas batidas contra a tabela, os tiques, não sei o quê. Mas é um desporto que há, mas tem tudo para ser um espetáculo bem vendido. Problema, não se vende o espetáculo.
Neste contexto, de que forma a Neiva Sport pode revolucionar a forma como o hóquei em patins pode encontrar o caminho da revitalização? Uma proposta agizada por esta equipa já foi entregue na Federação de Patinagem.
Nós aquilo que entendemos, em primeiro lugar, e nós não somos, isto é importante dizer, nós não temos, eu diria que não descobrimos a pólvora, nem descobrimos a roda, nem somos santos milagreiros de nada. Apenas queremos dinamizar, e acho que a nossa força, a nossa garra e a capacidade de visão pode ajudar a dinamizar. No fundo, nós queremos acender o rastinho para que depois isto seja em comum e seja, no fundo, despoletadas outras situações, porque nós sozinhos não conseguimos fazer nada, obviamente. Agora, para ter noção de como é que isto passa, primeiro, isto tem que ser um projeto a médio e longo prazo, não pode ser um projeto para um ano, para querer chegar aqui e querer fazer as coisas num ano. Não, isto tem que demorar 3, 4 ou 5 anos até nós atingirmos aquilo que entendemos que é como um mínimo de desenvolvimento da modalidade. A empresa é recente, mas entrou nisto com um objetivo de médio e longo prazo, não com um objetivo de curto prazo. Portanto, temos paciência, sabemos que vamos ter muitos obstáculos, sabemos que vamos ter muita resistência, mas somos resilientes e temos paciência e temos condições para aguentar. Primeiro passo, que já está uma proposta na Federação para a transmissão dos jogos todos em canal aberto do hóquei em patins. Nós neste momento hoje temos um problema que é os custos de produção, porque ainda ninguém está a desenvolver. Neste momento existe uma proposta na Federação, que estamos à espera de resposta, obviamente, e discutir e saber resistência, em que é, na nossa perspectiva, nós, isso não vai ter custo para a Federação. Evidentemente que nós vamos assumir o risco, achamos que o risco que pode ser compensado e que a gente consegue fazer, mas para fazer transmissões de qualidade. A nossa proposta, que ainda está em aberto, mas a nossa proposta é para transmissão via YouTube, que depois pode ser colocado, ou seja, via YouTube porquê? Porque o YouTube é uma plataforma que fica lá tudo registado, pode ser em direto ou pode ficar lá registado. Segundo as situações, hoje as Smart TVs, que praticamente a esmagadora maioria das televisões dos lares portugueses tem Smart TV, que pode ser acessível ao YouTube, quase toda a gente tem telemóvel, pode aceder ao YouTube. Não é só o ter isto, é ter qualidade de espetáculo na transmissão. Câmaras, no mínimo 3 câmaras por jogo, ter coordenação do cronómetro com a transmissão, ter coordenação do tempo de ataque, porque isto é semelhante ao basquete, ao hóquei, tem um tempo de ataque. Exatamente. Ter essa coordenação para o espectador estar a perceber, estar a acompanhar se tem tempo de ataque. Exatamente. Se não tem, ter relatadores que gostem e que percebam efetivamente de hóquei, porque, e comentadores, os relatadores que percebam de hóquei, porque muitas vezes o relatador, se perceber de hóquei, vai ajudar o espectador a acompanhar a bola, que não é fácil uma bola de hóquei em patins, o espectador conseguir acompanhar onde está, se foi golo, se foi remate, se a bola bateu no poste, não bateu, se foi à tabela. Um comentador, um relatador experiente vai ajudar o espectador a acompanhar, a sentir mais o espetáculo. E portanto, tudo isto está proposto. 3 câmaras por jogo, transmissão de jogos todos, o jogo transformado em espetáculo, estatísticas, tudo isto está proposto à Federação, transmitir os jogos todos nesta plataforma.
Os custos de todo este processo assentarão nos patrocinadores?
Através da publicidade. Ou seja, a publicidade tem que ser de quem vai assumir os custos da produção. Eu diria-lhe que, para quem está, se calhar alguém que possa acompanhar, é um modelo muito, muito semelhante ao que é usado na Paddle World Tour. E portanto, quem acompanha isto, a WPT, ou quem acompanha o Paddle, tem esta noção. Eu diria que não é copiado, porque tem as suas especificidades, evidentemente, mas é um modelo muito semelhante ao WPT.
O agenciamento de jogadores é um dos pilares fundamentais deste projeto, mas não se baseia simplesmente no ato de colocar um jogador num determinado clube. vai muito mais para além disso.
Não, não. Isso, eu, se fosse para fazer isso, sinceramente, também não era o objetivo, nem é os princípios nossos da empresa, da própria Nevagest Group, nesta sede, que é a empresa mais relativamente à Neva Sports. Isso não é uma forma de fazer as coisas como deve ser, de um ponto de vista profissional. Nós estamos a agenciar jogadores, já temos jogadores, já iremos falar sobre isso, jogadores de topo agenciados, portanto, isto não é uma situação, é uma situação que já está evoluída a um nível extremamente elevado, mas aquilo que queremos acompanhar o jogador são vários componentes. Primeiro, dá-lhe o apoio. Apoio a que nível? O jogador muitas vezes pode precisar de apoio jurídico, pode precisar de apoio contabilístico ou fiscal, pode precisar de apoio financeiro, pode precisar de apoio para a promoção da sua imagem, que é uma coisa que eles não têm, não sabem, muitas vezes, o promover a imagem, porque não estamos a fazer. Portanto, nós damos este acompanhamento e ajudamos-lo a fazer a gestão da carreira. A gestão da carreira tem duas componentes essenciais. A primeira, a gestão da carreira profissional, que é... Temos pessoas que estão dentro do hockey, pessoas de nome dentro do hockey, que nos ajudam a fazer esse trabalho. Evidentemente que eu não domino tecnicamente o hockey, não. Sinceramente, se não me perguntar aqui muitas questões técnicas do hockey, eu vou-me espalhar ao comprido, porque não domino, mas também não preciso dominar essa situação, porque tenho pessoas comigo que dominam essa área técnica. E, portanto, ajudar um determinado jogador a... Vais para este clube, não vais, a tua carreira deve ser primeiro, cuidado, se calhar estende mais a formação e depois lança-te na primeira divisão mais à frente, ou então lança-te agora neste clube, não te lança aquele. Isto é o ajudar a gestão da carreira desportiva do jogador ao longo dos vários anos de carreira. Outra coisa é a gestão financeira da carreira de um jogador. Porque no hockey, e repara uma coisa, estatisticamente, 3 em cada 5 profissionais do desporto, quando acabam a carreira, têm dificuldades financeiras. Isto é extremamente importante. E nós no hockey, apesar de ser uma modalidade em que os montantes que estão envolvidos nos jogadores são extremamente baixos, pois, não tem comparação àquilo que a gente está habituado a ouvir falar do futebol, mas não podemos esquecer que temos já num segmento de equipas acima, eu diria quase mais de metade das equipas para cima, nós já temos jogadores a ganhar 30, 40, 50, 100, 120, 130 mil euros ano. E portanto já começam a ter uma situação que é fácil habituar-se a um salário elevado e que de um momento para o outro pode cair.
A gestão da carreira dos jogadores passa também pelo aconselhamento na preparação para quando acabam a carreira, porque muitos entram em dificuldades financeiras nesse período.
Essa carreira não é o suficiente, chegar ao fim da carreira e dizer assim, eu posso não fazer nada que já tenho rendimento. Não, não. Mas já se ganha, é fácil. Repara o que é um jogador com 25 ou 26 anos ganhar 8 mil euros por mês, por exemplo. É preciso perceber que é muito pouco dinheiro para ser independente, mas é muito fácil aprender-se a gastar 8 mil euros por mês e viver relativamente bem. Mas se calhar aos 36 está a ganhar 4. Ou aos 40 está a ganhar zero. E depois como é que isto se gera? É que 40 anos ainda é muito cedo.
Exatamente.
Percebe? E portanto esta situação é preciso, e nós estamos aqui para querer acompanhar. Acho que é uma grande mais-valia, até porque temos profissionais dentro da nossa estrutura especializados nesta área, e é uma grande mais-valia que nós damos aos jogadores. E queremos acompanhar. O jogador para nós não é um jogador que vai ser movimentado do clube A para o B, que se vai receber uma comissão e a seguir, olha, joga e desarrasca-te. Não. É um jogador que a gente acompanha sempre. E até por uma questão de financeira. Repare, se eu tiver um jogador que resolver o problema, que o ajudar, o jogador vai estar muito mais focado no jogo. Vai estar muito mais focado em fazer o melhor desempenho. E aquilo que eu penso é que poderá valer mais, o jogador vai estar mais focado e vai fazer essa situação. Até porque, por exemplo, o agenciamento, renovar contratos, condições contratuais, isso não deve ser o jogador a fazer. Porque isto perturba o jogador. E eu tenho casos concretos, né? E portanto isso até para os clubes é importante que os atletas digam assim, não, quando estão num determinado clube, até o último dia do contrato tem que dar tudo. Estão-se a esquecer tudo o resto, não estou a discutir, não estou a sofrer pressões, não estou a fazer isso. Agora, evidentemente que no meio disto tudo sabemos que vamos ter resistências, maiormente dos clubes, mas eu acho que isso é, quando perceberem que a mentalidade é diferente, vão aceitar e vão até se calhar nos apoiar nesse aspecto.
A Nevasport, apesar de contar apenas com alguns meses de trabalho, já tem uma carteira de jogadores agenciados. As dificuldades de penetração neste setor existem, e Miguel Domingues refere que o impacto inicial revela apenas que a modalidade de hóquei em patins ainda é muito amadora. Este projeto quer alterar esse tipo de visão.
Desde que há alguma reação do género, agora só me faltava vir alguém agenciar agora os jogadores, meter-se agora no meio, portanto, isto de alguns dirigentes. Portanto, esta situação acontece. Existe aqui uma resistência que nós sabemos, porque não estou habituado.
Isso é sinónimo do amadorismo em que nem estamos a ligar.
Exatamente. Só me faltava isto. Ou então ligarem para os jogadores e dizer: opa, mas porquê é que assinaste? Porquê é que estás agenciado? Não tens nada a estar agenciado. Este tipo de situações acontecem e isto não pode acontecer, porque nós não estamos aqui. Repare, a nossa visão tanto é que o primeiro passo que nós fizemos foi dar promoção ao espetáculo. Se nós dermos promoção, os clubes vão ganhar em primeiro lugar. São os clubes que vão ganhar mais, não é o jogador. Porque os clubes que vão ter, se o clube em vez de ter... Repare, hoje o clube anda de mão estendida. Nós temos os clubes de meio da tabela para baixo e mesmo alguns para cima andam de mão estendida. Andam a ter subsídios da, normalmente, autarquia da localidade onde são. Depois recebem, andam aí com os amigos, olha, não me ajudas para vender aqui um bocadinho o espaço na tabela, que são 300 euros por ano ou 400 euros por ano. Ou uma coisa. Isso não movimenta. Eles que eles têm que conseguir, eu como empresário gostava de chegar ao hockey e dizer assim: quanto é que é a publicidade? São 5, são 10, são... Eu não me importo investir 10 mil no hockey, porquê? Porque eu vou ter retorno.
Exatamente.
É que sai-me mais barato investir 10 mil euros e ter retorno que gastar 500 euros e dar um donativo. E é isto que é importante para os clubes. E eu acho que nós vamos conseguir ajudar neste aspecto. Está até que bem. A nossa proposta vai ter aí qualquer coisa para os clubes. De eles poderem ganhar dinheiro com publicidade nos clubes, ganhar mais um bocadinho. Se depois nós, como intermediários, vamos ter algum serviço que terá que ser pago, obviamente, mas primeiro nós estamos preocupados em dar mais rendimento aos clubes ou arranjar condições, porque senão, ouça, isto não, nós não andamos aqui a pensar que entramos a agenciar jogadores e que a seguir que os clubes têm a obrigação de ter as verbas. Não, a gente está aqui a pensar numa coisa. Sabemos que os clubes têm dificuldades. Então o que é que nós pensamos em termos estruturais? Temos que subir o espetáculo e puxar dinheiro para o hockey. Se puxarmos dinheiro para o hockey, toda a gente vai ganhar. Vai ganhar. O primeiro a ganhar são os clubes, que por sua vez a seguir vão refletir isso nos jogadores. Por isso é que isto é um projeto de médio e longo prazo.
A Federação Portuguesa de Patinagem vai ter um papel importante no desenvolvimento desta ideia ao dar o seu aval a este projeto. A Neva Sport está também preparada para a concorrência que posteriormente poderá surgir.
Neste momento está nas mãos da Federação o aceitar ou não aceitar esta proposta, ou condicionar ou fazer alterações, porque nós também aqui estamos abertos a fazer a flexibilização. Aquilo que nós, eu diria, entendo, o nosso core business nem é a questão da transmissão. Eu, se alguém se agora aparecesse, uma televisão, a dizer assim: nós transmitimos com espetáculo, mesmo que fique a publicidade toda, mesmo que isso não haja uma perspectiva, eu agradeço, bato palmas e até prefiro do que sermos nós a arrancar com a situação. Agora, nós estamos dispostos a arriscar, que é uma coisa que até agora ninguém esteve disposto a fazê-lo. E nós estamos a fazer. Quando eu digo que nós não descobrimos a pólvora, mas acendemos rastilha, nós estamos dispostos a investir nisto. Ninguém teve disposição até agora de o fazer. Nós fizemos, estamos dispostos, investimos, vamos arriscar. Se vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro, é assim, se eu souber vender bem a publicidade, se calhar até vamos ter um ótimo negócio para a Neva Sports. Se a coisa correr mal, é um mau negócio para a Neva Sports, mas arriscamos. Até agora ninguém teve essa capacidade. Amanhã, se isto correr bem, vai toda a gente dizer: olha, ganhaste muito dinheiro à conta do hockey. Assim, está bem, mas arrisquei. Porquê é que eles não arriscam agora? Depois da nossa apresentação já apareceram, nomeadamente, no agenciamento das coisas. Mas isto é bom para nós. É bom para a modalidade, reparem. Sim. Isto é valorizar. Eu não tenho dúvidas que nós, ao jogador, temos o melhor serviço que qualquer agência pode ter. Eu tenho a certeza da estrutura que tenho, da equipa que tenho. Eu tenho uma equipa por trás a fazer isso em várias áreas. Nós temos um melhor serviço. Alguém pode conseguir igual, mas melhor não vai conseguir.
A formação de atletas para o hockey em patins não foi posta de parte neste projeto. O custo elevado dos equipamentos para a prática da modalidade pode inviabilizar a adesão dos jovens, até porque os pais podem não ter possibilidades de custear essa compra.
Foi tido em conta neste projeto. Este projeto contempla também uma das áreas, e eu diria que esta é que está menos desenvolvida neste momento. Menos desenvolvida não é na situação, mas se calhar menos próximo de ser apresentada formalmente, e tem a ver com a questão de nós conseguirmos apresentar uma linha de equipamentos low cost, que o objetivo é, não é o low cost no sentido de low quality ou de baixar a qualidade, mas é um preço mais acessível para que os atletas da formação, que nós possamos chegar, o hockey possa chegar mais rapidamente à formação. pode também, porque também está previsto nessa situação, é nós conseguirmos poder haver outra forma de redução dos equipamentos, através de patrocínios, através de incentivos, através dessa, de outro tipo de forma de atenuar. Aliás, o grande objetivo é atenuar, não é ganhar dinheiro com os equipamentos ou ter uma linha de equipamentos para ganhar dinheiro. E eu acho que existe um mercado, a análise da questão de equipamentos, existem margem para haver equipamentos mais baratos, porque ainda existe uma margem de comercialização entre o custo de produção e o valor a que chega, ainda existe aqui alguma margem para a gente conseguir produzir a um preço, ou chegar ao público final a um preço mais barato. Eu diria numa camada jovem já para um nível elevado, mas pode ficar acima dos 1000 euros. Apesar de agora, para a formação dos mais pequeninos, portanto 5 anos, já há situações por menos dinheiro. Agora, mesmo assim é possível fazer. Se nós compararmos com outra modalidade, repare, o futebol, o que é que você precisa? Precisa de umas chuteiras. Exatamente. Não precisa mais nada. Exatamente. Até propriamente o ténis hoje, você precisa de uma raquete, que hoje há raquetes a preços acessíveis. Vai para o handball, também pouco mais precisa. O futsal também, o que é que precisa? O basquetebol também pouco precisa. E, portanto, estas situações são acaba por acumular o custo e assustar. Aquilo que nós não queremos é que assuste. Agora, se evidentemente se conseguir aqui um preço significativamente mais baixo, ou se conseguir ou seja, preço mais baixo e adicionarmos incentivos, por exemplo, que também pode ser interessante, desde que reduza, a partir do momento temos condições para isso.
Como é que Miguel Domingues encontrou esta modalidade do hockey em patins quando decidiu enverdar pela idealização deste projeto?
Encontrei a modalidade num ponto muito mais atrasado ao que seria a minha expectativa que estivesse neste momento. Até porque eu acho que ela parou no tempo em termos de venda da modalidade como espetáculo. Sinceramente, é este o maior. Ela evoluiu a alguns níveis, houve alguma evolução de regra para tornar a situação. Agora, em termos de venda de espetáculo, encontrei-a completamente estagnada e ultrapassada por outras modalidades.
Quais os projetos no imediato que a Neiva Sport preconiza?
No imediato, é na próxima época, haver transmissões televisivas de hockey em patins, ou transmissões a canal aberto dos jogos todos, ou da maioria dos jogos. Independente de sermos nós ou alguém, ou seja, que a nossa intervenção, que não façamos nós a sê-lo, mas que possa despoletar ou possa obrigar ou mexer que alguém o faça. A minha expectativa no imediato é que o facto de nós aparecermos, fazermos a proposta das duas uma, ou temos condições de nos ser dada a nós, ou isto vai obrigar a outras pessoas a mexer-se. Sabe que às vezes, muitas vezes isto é faz a ti. Portanto, essa é a minha expectativa. A partir daí é ir crescendo e ter bons jogadores, não ter muitos, mas ter bons jogadores. E que já os temos, repara, nomes como o Reinaldo Ventura, como o Pedro Gil, posso anunciar o Matias Platero, que também já está agenciado neste momento, outro que posso anunciar aqui é o Luís Querido, além do Dário Jiménez, do próprio Rui Neto, Marco Torra, quer dizer, estamos aqui o Reinaldo Garcia do Futebol Clube Porto, só temos aqui o capitão do Porto, o capitão do Oliveirense, o capitão do Hockey de Barcelos, o capitão do Sporting.
No final do programa, o GNR com o tema Dunas é o tema escolhido pelo nosso convidado, que encontra nele a irreverência da juventude que lhe serviu para ancorar este desafio.
Dunas, da GNR. Porque representa um bocadinho da adolescência e daquela irreverência e felicidade que a gente teve na adolescência. Dunas são como divãs, biombos indiscretos de alcatrão sujos, rasgados por deitados nas dunas, alheios a tudo, olhos penetrantes, pensamentos lavados. Bebemos dos lábios refrescos gelados, zelamos segredos, saltamos rochedos em câmara lenta, como na TV. Palavras a mais. We'll be right back.
Mais Viana, o espaço da excelência, da inovação, da originalidade, do empreendedorismo. Mais Viana. As empresas e os empresários do Alto Minho na primeira pessoa. As histórias de vida, as ideias, os projetos, a visão do presente e do futuro do Alto Minho. Mais Viana. Sexta ao meio-dia e meia, 18h30. Repetição no domingo às 20. Uma produção Rádio Alto Minho com o apoio Município de Viana do Castelo e Blisk Creative. Estratégias de comunicação.